A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque. O podcast que te entende.
O Com Sotaque começou no meio da pandemia. Quem ouviu a nossa primeira temporada percebeu que alguns episódios tinham referências a esse momento. Como nossa intenção é criar um conteúdo atemporal, os próximos episódios não trazem medidas a serem consideradas nesse tempo em que vivemos. O objetivo aqui é te orientar no planejamento do seu futuro intercâmbio, que provavelmente acontecerá pós-pandemia. Nossa orientação é que você não viaje, mas, se ainda assim você tiver dúvidas sobre como fazer o intercâmbio acontecer ainda em meio ao Covid, sugerimos que busque ajuda de profissionais da área de turismo e siga todas as recomendações da OMS. Se cuide e fique em casa. Olá, estamos indo para o último episódio da nossa off-season. Depois de que a lista de metas já está no calendário, agora é hora de colocar tudo em prática e sem olhar para trás.
A gente já se organizou, ajudou todo mundo a colocar no papel os objetivos. Então, a sua experiência, né, com a agência de viagens te ensinou que há mais de um estilo de intercambista, certo? Então, nos ajuda a orientar nossos ouvintes como proceder de um jeito que dê certo para o perfil dela. Pode ser que o seu estilo seja organizar tudo sozinha ou então de um auxílio de uma agência de viagens. E aí, eu talvez também ponderar a soma dos dois. Então, vamos começar com o primeiro. Orientar essa pessoa que quer fazer tudo sozinha. É possível mesmo? Que metodologia ela deveria utilizar?
Sim, é claro que é possível, né? Eu acho que hoje a informação ela está aí para todo mundo, né? E se a pessoa, se ela se sente confortável fazendo tudo sozinha, por que não? Se ela sabe a decisão que ela tem que tomar, por que não? Se ela sabe onde ela quer ir, se ela já teve uma recomendação da escola, né? Se ela já foi talvez no intercâmbio uma vez e quer organizar tudo sozinha, nossa, ela consegue facilmente fazer tudo que ela quer sozinha. O que tem que ser analisado é: eu quero fazer sozinho, eu tenho tempo para fazer sozinho, eu vou assumir todas as burocracias sozinha. Beleza, se a pessoa achar que ela está confortável, que não vai ter nenhum problema, ela pode fazer sozinha do início ao fim, gente. Pode fazer sozinha a escolha do curso, pode fazer sozinha a matrícula, assim como comprar passagem aérea e solicitar visto, né? E às vezes tem gente que acha que é um bicho de sete cabeças aí a solicitação do visto, né? E não é. Se você consegue entender, ler, né, a língua do país que você está indo, você vai no site mesmo da imigração do lugar, tem tudo lá. Tem todas as regras, tem tudo que você precisa saber. Mas é importante entender essa parte. Você tem que estar seguro. Ser independente, às vezes, ajuda, às vezes atrapalha, né? Porque a pessoa está achando assim, nossa, sou super independente, quero fazer tudo sozinha e tomo um monte de decisão errada. Então, tem que ser independente na medida certa. Ser independente sabendo que as decisões que você está tomando são as melhores para você.
O que seria uma medida errada, por exemplo?
Por exemplo, a pessoa escolhe uma escola porque ela achou que tinha um custo melhor, mas, no final das contas, a escola não vai atender o que ela está buscando. Né? Uma escola péssima, com infraestrutura ruim, ou se não, que tem, por exemplo, só tem latino naquela escola, o custo já é para atrair latinos, né? E nada contra latinos, mas é porque a gente comete os mesmos erros, né? A gente fala do mesmo jeito, então a evolução ela é menor se você está junto a muitos iguais, né? Você está num grupo diferente para você aprender uma coisa, aprender todas as habilidades. Né? Então esse pode ser um erro grande aí da pessoa, ela está achando que ela está fazendo um ótimo negócio e no final das contas ela não tá.
Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que quem faz sozinho tem que estar ciente de que vai ter que lidar com os problemas também sozinho, não vai ter um suporte para ligar e dizer, ah, é a casa que eu tô, a família não tá sendo legal, então quero trocar, e alguém vai resolver, você por você mesmo, né?
Com certeza. É, por isso que eu falo, acho que às vezes é a coisa básica. Eu vou para um país, eu vou chegar no aeroporto. E aí, o que, que eu faço? Né? Quando a gente está bem seguro, já viajou para caramba, a gente faz o quê? Ah, pega um ônibus, pega um trem, pega um táxi, pega um Uber. Eu dou um jeito de chegar na minha acomodação. Mas se eu vou para um intercâmbio, num país completamente desconhecido, onde eu não sei direito onde fica nada, eu tô cheia de mala, eu tô insegura, como que eu vou fazer isso? É muito mais fácil, né, eu ter esse início organizado para mim, e aí depois eu começo a aprender e ganhar essa segurança para então eu seguir a minha carreira solo, vamos dizer assim, né, eu seguir a minha independência. Eu acho que para qualquer intercâmbio, a pessoa tem que ter uma dose de independência. Né? Já ali, já ela tem que ter uma dose de independência. E para chegar nesse nível de eu vou fazer tudo sozinho, essa independência ela já tem que estar bem trabalhada. Né? Por isso que eu estou falando, às vezes se a pessoa já viajou, se ela já conhece o país ou já tem uma recomendação, daí é muito mais fácil. Né? E lembrando que tem que ter tempo também. Né? Porque às vezes a pessoa já viajou, já fez um monte de coisa, mas ela não tem tempo para ficar lidando com aqueles pormenores, aquela burocracia, lendo o site para ver qual documento que ela precisa anexar, né? Que tipo de coisa que precisa compor aquilo ali, né? Os trâmites, né? Para visto, por exemplo. Então, ela é super independente, mas às vezes ela vai preferir ter alguém que dê o suporte, né? Mas tem muita gente que prefere fazer sozinho, e aí não tem problema nenhum.
É só se atentar, né, a vários pormenores e o tempo. Eu acho que essa parte que você destacou realmente, porque eu preparei o meu pra cá sozinha. Mas eu tinha que ir no banco, eu tinha que ir em cartório, eu tive que ir em muitos lugares e eu tinha que entender inglês, porque caso contrário, eu não saberia qual documentação que eles estavam pedindo, de toda a documentação não voltasse. Então, ter certeza de que você está juntando os documentos certos leva um tempo, seja para você traduzir ou entender o que, que é, vai demandar tempo. Acho que, em todo caso, demanda tempo, mas nesse um pouco mais, porque é tudo você vai interpretar todas as informações completamente sozinha, né?
É, exatamente, mas a maioria das pessoas tem medo de fazer com a agência porque acha que a agência está levando alguma vantagem, sabe? Então, eles veem uma agência como alguém que está ganhando um por fora, né? E está tirando, está fazendo aquele projeto ficar mais oneroso para ele. Né? Verdade. O que eu queria deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo é para analisar a agência, porque pode ser que a agência cobre uma taxa administrativa, mas como que a gente ganha dinheiro, gente? Eu acho que isso é fundamental a pessoa entender, para ela saber que ninguém está querendo passar a perna em ninguém. A agência ganha dinheiro através de comissão. Ou seja, nós somos os representantes das escolas. Imagina só cada escola ter que ter uma pessoa do marketing para cada país. É impossível. Eles iam gastar uma fortuna só em salário. Então, para eles têm os agentes. A gente representa eles no país que a gente trabalha. E se a gente mandar um aluno para eles nos pagam comissão. Se a gente não mandar, eles não pagam.
Então, sim, é importante a pessoa entender que ela acha que vai economizar fazendo tudo sozinha, mas pode ser que o barato saia caro, porque ela nem saiba todo o procedimento, ou ela nem se dá conta de todo o tempo que ela vai demandar, e mesmo esse tempo dela já custa mais, só dela ter que se disponibilizar a fazer isso. E segundo, um suporte fora, um suporte com passagem aérea, ou no país para onde destino. E claro que pode acontecer de que essa agência que ela escolheu dê errado. Então, vamos lá, Rosana. Organiza isso pra gente. Confio ou não confio na agência? Quanto é ou não é caro? Como não cair na cilada?
É fundamental que a pessoa pesquise mesmo sobre as agências. Vale a pena, sim, a pessoa consultar se tem reviews, né? Eu acho que tudo que a gente vai fazer hoje, né? A gente não vai num restaurante, você olha lá se as pessoas estão falando se a comida é boa ou não é boa. Então, a mesma coisa. Você vai comprar um curso, dá uma olhada para ver se a pessoa tem ali uma reputação boa, se as pessoas que já compraram estão falando bem, né? Se o suporte que tiveram foi adequado. É muito importante verificar se a agência é reconhecida por algum órgão do país, né? Eu não sei em todos os países, mas, por exemplo, na Nova Zelândia tem o Education New Zealand, que é o Ministério da Educação do país. Ele reconhece as agências. Então, eu sei que na Nova Zelândia tem, na Austrália tem. Imagino que na maioria dos países tem um órgão que regulamenta e já vai ser um corte aí, né, para saber se as agências devem ser confiáveis ou não, né? Acho que anos de mercado, às vezes, contam bastante também, porque hoje em dia tem muito... Com a facilidade de internet, tem muita gente que entra hoje e sai amanhã. Né? Estou vendendo curso aqui, eu já atendi clientes que infelizmente foram lesados, né? Investiram uma grana lá com um cara que prometeu mundos e fundos e de repente o cara desapareceu.
Eu passei por essa situação. No primeiro intercâmbio eu fui para a Inglaterra, mas na verdade era para ter ido para a Nova Zelândia. E a pessoa que estava cuidando do meu intercâmbio, ela quis dar um golpe, a gente descobriu no meio do caminho. E aí uma coisa que eu acho uma dica legal de dizer é para as pessoas terem contato com a escola quando elas estão indo. A gente começou a desconfiar porque o preço do intercâmbio para 6 meses na Nova Zelândia, ele estava batendo na época, em 2009, em 30 mil reais. E a gente começou a achar que para 6 meses, 30 mil era um valor absurdo de pagar para um curso de intercâmbio. E a pessoa estava pedindo dinheiro antes, que precisava pagar a escola para garantir a vaga. E nesse processo todo, no momento, meu pai disse, olha, por esse valor não tem como e eu estou achando isso tudo estranho, não estou me sentindo à vontade. E uma das coisas que eu fiz foi entrar em contato com a escola e mandar o orçamento que eu tinha tido, perguntando se realmente era aquele valor, se teria outras opções, porque a pessoa não tinha me dado nenhuma outra opção de curso. Daqui a pouco fosse um curso que fosse só de manhã, não fosse o dia inteiro, não fosse integral. E a escola depois retornou dizendo que o documento que tinha sido, que saiu da escola com o valor do curso, ele tinha sido adulterado, ele não era o verdadeiro. E o curso custava metade do valor. Então, isso foi, assim, importante ter o contato com a escola. Tanto que na segunda vez que eu fui, eu optei por agência também, mas eu entrei em contato com a universidade que eu ia estudar para saber quanto custaria. Fui na agência para ver também quanto a agência me custaria. E como a diferença era muito pouca, eu optei por fazer, assim, porque aí eu já estava segura que nada ia acontecer, que era uma agência conhecida, de que o que eles estavam me dizendo de quanto o curso ia custar, quanto que a assessoria deles ia custar, tudo estava colocado num papel e não tinha nada de estranho, então eu já fiquei mais tranquila. Então, acho que uma boa dica é, além de você falar com a agência, se você não está se sentindo seguro, também fale com a escola, né? Hoje em dia é tão fácil você conseguir mandar um e-mail para a escola que você está pensando em estudar.
É isso mesmo. Acho que se você não está seguro, né, se ficou alguma dúvida, se você está com alguma pulguinha ali atrás da orelha, não custa nada, né? Não custa nada fazê-lo. E um outro ponto interessante que você comentou dos preços, o que acontece é o contrário. Geralmente, eu consigo, às vezes, preços melhores porque eu mando um grupo de estudante maior. Porque eu mando mais estudantes, a escola me dá uma promoção. E não mais alto que o preço da escola. Então, geralmente, se o aluno tiver em dúvida do valor que a agência está oferecendo, pode ir lá no website da escola. O website geralmente tem preço. Então, ele vai comparar o preço. Hoje é super fácil, né, gente? Website aí e tal. Vai lá e olha se a escola está cobrando lá no site dela 10 mil e a agência está te cobrando 15, com certeza está errado. Com certeza. Agora, se a escola está te cobrando 10 mil e a agência está te cobrando 8, talvez a agência tenha aí uma combinação, né? Tem uma promoção daquela escola pelo número que ela manda, né? Que isso acontece mesmo. E é uma outra vantagem que eu acho de você ter um profissional. Porque um profissional de qualidade, ele inclusive vai conseguir ajudar você a economizar. Né? Ele não vai aumentar seus custos, ele vai diminuir os seus custos.
Eu acho que isso é muito esclarecedor, Rosana. Já é uma ótima orientação e dá aí a oportunidade da pessoa decidir o que ela prefere, avaliar onde ela se encontra dentro desse âmbito, tanto de conhecimento e tempo que ela tem para ir atrás sozinha, ou combinar isso com uma agência e fazer acontecer, que é o mais importante, né? Seja sozinha, seja com alguém, fazer sair do papel esse projeto, esse sonho. E é muito bonito aqui que a gente veio trabalhando essa ideia de como uma mensagem que a gente queria deixar, né? Inicie o planejamento hoje, pois amanhã é tarde, né? Então, se essa é uma vontade, começa, simplesmente começa.
Eu só acho que uma das partes que a gente não comentou ainda, que é sobre a combinação, né? Às vezes tem uma pessoa independente que quer fazer sozinha e uma pessoa que quer fazer com a agência. Às vezes a pessoa é super boa para comprar passagem aérea, ela já conhece todos os sites, os aplicativos, ela acompanha, né? Ela gosta disso, que ela compra às vezes passagem interna e tem lá milhas, eu quero fazer sozinho. Né? Então, vai lá, pesquisa, compra sua passagem, mas aí, na outra parte, nossa, essa aqui eu estou insegura, né? Eu preciso de ajuda para comprar o curso, ou senão, para saber qual que é a melhor acomodação para eu ficar no início. Né? Então, ela pode, sim, combinar o serviço. Tem a parte de seguro de vida também, que eu acho até absurdo, né? A diferença que é, às vezes, do Brasil e fora do Brasil. Então, a pessoa, às vezes, adquire um seguro aqui que vai ser completamente diferente fora e ela não vai saber como é que lida, tem que ligar no horário do Brasil, né? Não dá para ela resolver os problemas. Então, tem muita coisa que tem que ser analisada para saber o que é bom, o que é melhor, mesmo você sendo super independente, o que é melhor você fazer sozinho. Se tem alguma coisa que vale a pena para você ter ajuda, ter um suporte, né? Para facilitar mesmo, para tirar suas dúvidas, para quando você tiver um problema, você pode ligar para alguém. A gente nunca espera, mas situações adversas, elas acontecem. E quando elas acontecerem, se você tiver ali respaldado, se você tiver o conhecimento, porque eu acho que o conhecimento aí, ele é o que é fundamental, né? Do que fazer, você sabe o que fazer, você sabe o próximo passo, com certeza vai ser muito mais fácil de enfrentar aquela situação e vencer aquela situação de uma maneira positiva.
Imagino que muita gente nesse momento deve estar se perguntando, né? Como é que está a questão de intercâmbio? Se está funcionando, se não está funcionando, né? E com certeza é um momento de muita incerteza. A maioria dos países continuam com suas fronteiras fechadas. Está havendo uma mudança devagar e gradativa. Então é muito importante nesse momento analisar para ver o país que você está buscando fazer seu intercâmbio e entender mesmo em detalhes como que está funcionando o intercâmbio no momento. A expectativa é muito grande porque estamos aí com uma vacina sendo lançada, né? Então, assim, acho que está todo mundo super, super eufórico, eu diria, né? Para que isso funcione, para que essa vacina seja mesmo a solução, né? Lembrando que é claro que vai demorar um tempo ainda para todo mundo se vacinar, os países se adaptarem, ver como é que vai funcionar, né? Como que eles vão lidar com isso, se vai ser necessário a apresentação de vacina na entrada, assim como um teste negativo de COVID. Então, a esperança, a expectativa agora para 2021 é que esse cenário ele mude, né, que ele volte, de certa forma, um pouco à normalidade. Como eu disse, não vai ser totalmente normal, mas vai de novo existir essa possibilidade nossa de ultrapassar essas fronteiras, né? De poder ir fazer o nosso intercâmbio, de poder conhecer outros países, sem também carregar esse medo. Infelizmente, eu não consigo dar nenhuma previsão, vai iniciar na data tal ou vai ser assim, porque, infelizmente, tudo é especulação. Não temos respostas concretas ainda, né? Mas se você está pensando em fazer o seu intercâmbio, eu acho que é a hora mesmo de você já buscar, aproveitar que ainda tem muitos lugares, muitas escolas com preços promocionais, porque eles estavam querendo garantir alunos, né, para o próximo ano. Foi um ano muito difícil, o ano de 2020, para as instituições de ensino, né, para todas as agências de viagens, de turismo. Então, existe muita coisa boa nesse momento que pode te ajudar a planejar o seu intercâmbio e fazer com que ele se torne realidade. A minha dica, a minha recomendação para você, não temos data ainda para iniciar o intercâmbio, mas você pode dar o seu primeiro passo agora.
Obrigada pela orientação. Eu acho que isso guia as pessoas e dá a segurança de que é possível fazer, sabe?
Eu que super agradeço. Eu adoro dividir conhecimento, de verdade. Então, assim, se deixar, eu fico falando por horas e horas e horas. Porque um assunto vem puxando o outro, uma conversa vem puxando a outra. Esse tema é super interessante. Eu sei que tem muita gente que quer saber mais, que tem interesse, às vezes nem só para ela, às vezes para um amigo, para um conhecido. Sempre vale a pena. Um pouquinho mais de conhecimento ajuda a ver um pouquinho mais longe, né? E ter coragem. Né? Porque a partir do momento que eu sei, eu tenho coragem de dar o meu primeiro passo. Né? Não é tão desconfortável, não é tão desconhecido, passa a ficar um pouco mais perto de mim e eu consigo enxergar que é aquela realidade como parte da minha. Né? Então, assim, eu acho que super bonito o trabalho que vocês estão fazendo aí de dividir conhecimento também com as pessoas, de trazer esses assuntos à tona aí para muito mais gente, né?
Eu não quero deixar de te perguntar uma pergunta que é característica nossa. Então, Rosana, qual é o seu sotaque?
Poxa vida, qual é o meu sotaque? Que pergunta, viu? Porque eu nunca parei para pensar qual é o meu sotaque. Eu sei que eu tenho o meu sotaque, né? Eu vou carregar ele para sempre, o meu sotaque mesmo, da minha língua. Talvez uma característica minha mesmo é essa, de dividir conhecimento, que foi o que eu falei. É uma coisa que eu gosto muito, de me conectar também com as pessoas. Tudo que eu faço é tentando agregar valor para as pessoas de verdade. Então, eu vou aprendendo ao longo do caminho. Eu busco muito conhecimento também, porque é claro que para a gente dividir, você tem que buscar, né? Então, eu faço muito curso, eu leio muito livro, para eu saber dividir esse conhecimento da melhor forma possível. Então, acho que talvez esse seria a minha marca aí, o meu sotaque, agregando valor para as pessoas.
E a gente sente no seu jeito de expressar, na sua voz, e quando você enriquece toda a conversa com detalhes, sabe? A gente sente isso. E muito, muito obrigada.
Eu desejo muito sucesso para vocês nessa caminhada aí, né, do podcast. E uma frase que eu sempre falo: nos encontramos pelo mundo.
E, Rosana, para a gente finalizar, se alguém quiser entrar em contato contigo, por onde é o melhor meio?
Acho que o jeito mais fácil de entrar em contato mesmo é por e-mail, né? O meu e-mail pessoal é rosana@iepmundi.com. O Instagram da IEP, né, que é a minha empresa, é @iepmundi. É YEP, viu, gente? Então, é @iepmundi. Meu Instagram pessoal é @iam_rosanamelo. Então, super fácil, vai me achar lá rapidinho e saber muito mais sobre intercâmbio, né? Sobre todo esse universo também, né? Através dos meus canais.
Agora você só precisa sentar, traçar um plano e persistir. Sim, a gente entende que não é tão simples assim. Demanda tempo e é muito fácil perder o foco. Por isso, criamos o Manual do Intercâmbio, com uma checklist que irá te ajudar a planejar. Você já pode baixar em nosso site. Entre em consotaque.net e faça o download. Obrigada por ouvir Com Sotaque Podcast. Nos ajude a chegar a mais pessoas. É simples. Compartilhe nosso link com uma amiga. Nos siga nas redes sociais. E deixe suas dúvidas em nosso site consotaque.net.